Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann.
E eu sou Rosana Iris.
E antes do nosso programa começar, nós queremos agradecer as nossas madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. A gente já falou agora há alguns meses, né, que os programas não estão sendo mais editados por mim, porque eu tô fazendo um doutorado sanduíche, tô fazendo um estágio agora na Itália, né, eu não tô mais conseguindo dar conta de várias demandas do Feito por Elas, na verdade, né? Entre elas, a edição. Então, nós estamos terceirizando a edição dos nossos programas. Então, eu gostaria de pedir, né, que se você gosta do nosso conteúdo e, claro, se puder ajudar, né, que colabore com a gente por meio do nosso financiamento coletivo. Essas colaborações, elas podem ser feitas no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com, todos eles / Feito por Elas. Nós temos categorias de diversos valores. A partir de R$1, todo mundo já recebe uma newsletter quinzenal, mas a gente tem várias outras contrapartidas. A gente também reforça que, imitando aqui a Gi do Anticast, né, que essa colaboração, claro, é muito bem-vinda pro Feito por Elas, mas a gente também pede que, se puder, apoie produtores de conteúdo independente de uma maneira geral, porque nós estamos trabalhando aí, né, para criar, gerar esse conteúdo, informação, debates interessantes fora da grande mídia, de maneira independente, né? E claro, a gente sabe que todo mundo tá passando por uma situação complicada aí desde o começo da pandemia, né? Nem todo mundo pode colaborar, a gente sabe disso, né? Mas vocês também podem ajudar o Feito por Elas divulgando o podcast, passando para outras pessoas, para que a gente chegue a novas pessoas ouvintes aí do nosso programa. Bom, e o nosso programa de hoje, eu já nem digo convidada, né? Assim,
eu tenho uma coluna aqui. Tem uma coluna feita por elas agora.
Nós estamos aqui com a presença ilustríssima da apresentadora do nosso spin-off, o Fleabag por Elas, a Rosana Iris. Eu também não vou nem citar aqui todos os programas que tu já participou, né? Porque já foram tantos. Mas obrigada, Rosana.
Eu sou a convidada, como é que fala, oficial.
É, tipo, aquela convidada que já é de casa, na verdade, né? Obrigada por aceitar o convite para participar de mais um programa aqui no Feito por Elas.
Não, sim, vai ser maravilhoso. Já falar do filme maravilhoso, eu tô amando esse momento. Vamos aí.
Porque eu tô pronta, né?
Tô prontíssima.
Pra começar esse programa, vamos começar pelo começo, né? Aquela... Ai, gente, eu tô muito empolgada por fazer esse programa. Então, começando muito do começo, vamos lá pra 1890, né? A década de 1890. Loucura, né? Eu acho que faz muito tempo que Feito por Elas não volta tanto assim no tempo. E aí, lá na década de 1890, teve uma galera que percebeu que a gente conseguia registrar imagens e movimentos se a gente pegasse várias fotinhas de coisas de maneira rápida. E aí as pessoas conseguiam fazer registros de coisas cotidianas, e essas coisas cotidianas se mexiam, olha só. E aí, em 1896, teve uma moça chamada Alice Gui que pensou, poxa, mas se ao invés de a gente fazer registros documentais, nada contra, né, eu tenho até amigos que fazem, e se a gente contasse historinhas? Olha que lindo. E aí um tanto de gente pelo mundo todo começou a contar historinhas usando imagem em movimento. Mas as imagens, ao contrário das coisas que a gente vê, das coisas que a gente vive, não tinham som. E aí começou essa corrida para lidar com essa questão, né? Tipo, as imagens, a gente vê as coisas com som, mas a gente tá vendo essas imagens e elas não têm som. As projeções de cinema, elas eram acompanhadas de música ao vivo, mas como colocar a música no filme, na própria película, né? Aí tinha uma questão tecnológica até, né? A própria Alice Gui, ela fez experimentos musicais, ela gravou discos, eram discos de cera na época, né? Que acompanhavam a imagem, por exemplo, de um cantor, o Félix Mayol, por exemplo. Mas isso já era 1906, então uma década depois, né? E não foi só ela. Muita gente tentou criar formas de incorporar o som à imagem. Aí a gente chega aos filmes com trilha sincronizada, que incluíam efeitos sonoros, diegéticos, dentro da narrativa, tipo as pessoas assobiando e tal, na década de 20. Nessa década, em 27, foi lançado o filme O Cantor de Jazz. Eu já vi algumas pessoas falando que ele foi o primeiro filme sonoro, e não foi, né? Porque, como eu falei, muitas pessoas já estavam experimentando com tecnologias variadas nesse momento da história, né? E ele é, na verdade, um filme mudo também, Um filme silencioso, né? Só que dentro da história, algumas cenas são cantadas e faladas. O que tornou ele realmente um marco na história do cinema é que a partir dessa época, o som no cinema começou a ser algo que pudesse ser viável, tanto em termos de tecnologia quanto de custos, né? Financeiramente. E aí o cinema mudou. E mudou muito rápido. Em 1930, já no segundo Oscar, um musical, o Melodia da Broadway, foi escolhido melhor filme naquele ano. Então, 3 anos depois do cantor de jazz, né? Ele não é um filme tão interessante, eu não acho, né? Mas, assim, já é um marco histórico, né?
Esse daí eu nunca vi, ainda preciso assistir.
É, não, pode pular aquela, né?
Não precisa.
Enfim, a chegada do som fez toda a linguagem do cinema mudar, né? Porque as câmeras que captavam o som eram enormes, eram pesadas, eram sensíveis, então elas precisavam de proteção para não ficar captando cada barulhinho dos cenários e tal. E isso fazia com que aqueles enquadramentos super sofisticados do cinema mudo, eles tiveram que ser abandonados. Pelo menos nesse período de transição, né? Em que a tecnologia estava sendo aprimorada. E aí começou umas câmeras mais paradas, por causa do tamanho das câmeras aí, desse momento, né? Vocês devem lembrar disso no Cantando na Chuva, que é um musical de 52, né, do Stanley Donen e do Gene Kelly, que capta justamente esse momento, né, essa passagem dos anos 20 para os 30 e as adaptações da indústria com a chegada do som. E aí, quando a gente fala em musicais, a gente cita o Donen, o Kelly, né, mas a gente tem que citar o Busby Berkeley, a Judy Garland, o Fred Astaire, a Ginger Rogers, que se diz, né, que fazia tudo que o Fred Astaire fazia, mas de costas e de salto alto. Maravilhosa.
Maravilhosa.
O Vincent Minnelli, a Liza Minnelli, a Barbra Streisand, o Bob Fosse, enfim, a gente tem aí toda uma genealogia do musical, né, que vamos exaltar aqui. Aqui no Feito por Elas, a gente já falou recentemente do filme de dança, né, porque tem essa coisa musical de canções, né, de canto, e musical de dança também, né, então a gente falou sobre o musical de dança A Vida é uma Dança, de 1940, da Dorothy Arzner, e, claro, né, do Yentl, de 83, da Barbra Streisand. Eu quero muito um dia ainda fazer um programa sobre Uma Canta, a Outra Não, que é um musical feminista incrível, da Vardá.
Nossa, maravilhoso esse filme. Maravilhoso. É um dos melhores filmes dela. Puta merda, é muito bom.
E isso tudo, essa história toda, eu falei que ia ser uma introdução enorme pra gente chegar aqui em 2021 e produzir esse programa sobre Mamma Mia. Toda a história do cinema musical para chegar ao Mamma Mia, a esse momento do Feito por Elas.
Eu só queria fazer um breve parênteses aqui da história do musical e lembrar do marido da Vardá, que também representa essa categoria aqui, que é o Jack Demme, né, que ele tem alguns musicais, né, entre eles o Guarda-Chuva do Amor, que é um filme que eu amo, que é um dos meus favoritos da vida.
Sim.
E o das Duas Garotas Românticas, né, também, que é um muito, muito bom, e eu acho que até tem umas, sei lá, umas semblâncias com Mamma Mia. Porque é um filme na praia, tá calor, o pessoal tá com uma roupa colorida, entendeu? Ninguém dança porra nenhuma. É bem essa vibe.
Essa cronologia foi bastante hollywoodiana e
sim,
Os Guarda-Chuvas do Amor foi, assim, um filme que foi resgatado, vamos dizer assim, na época do sucesso do La La Land, né? Também muitas inspirações aí, né?
Sim, é, o pessoal relembrou o Demi, né, nos Estados Unidos, depois do La La Land, né?
Sim. E bom, Mamma Mia, o filme, né, que eu acabei de descobrir fazendo essa pauta, que tem esse subtítulo, né, que eu não sabia.
Tem isso, então?
Tem.
Eu não sabia também, não.
Que é um filme de 2008, né? Então, Rosana, essa introdução, né? Uma breve introdução empolgada, né? Tá pronta pra gente falar sobre musicais aí?
Vamos lá. Vamos falar muito de musicais. Adorei. Feito por Elas também é conhecimento aí, gente.
Ai, gente, meu sonho de dar um curso sobre musicais, amo.
Nossa, sim.
Bom, esse programa, ele nasceu, na verdade, de uma votação emergencial que a gente fez no nosso grupo do Telegram. Que eu tinha feito uma votação oficial com as madrinhas e os madrinhos, que são quem geralmente escolhem as pautas, né? E quem venceu foi, e aí eu já adianto pra quem tá ouvindo o nosso programa, a gente vai fazer um programa sobre a cineasta italiana Liliana Cavani. Só que eu não conheço a filmografia dela, são muitos filmes. Eu vi que ela tem vários filmes que participaram de festivais, tipo Cannes, Festival de Berlim, Festival de Veneza. empresa, então vai dar um trabalhinho, assim, vai precisar de mais tempo pra fazer esse programa, assistir aos filmes dela, pegar essa cronologia, né? E aí não ia dar tempo de fazer pra essa semana esse programa, né? Obviamente, né? Então, pra definir rapidão outro tema pra esse programa, eu fiz essa enquete emergencial lá no grupo do Telegram. Peço desculpas pras madrinhas e padrinhos, né?
Que rendeu muito essa votação no Telegram, né? Ânimos ficaram exaltados, porque as pessoas defenderam muito vários filmes. Mas daí a gente saiu com o Mamma Mia, foi o vencedor.
É, era pra ser um negócio super simples e virou um negócio, assim, que as pessoas ficaram ferrenhas ali na boca de urna, né? E aí eu peço desculpas até pras madrinhas e pros madrinhos que geralmente têm essa vantagem, vamos dizer assim, de poder escolher as pautas, mas é porque a pauta da Liliane Cavani realmente não ia dar tempo de ser feita, né, pra essa semana. E como Rosana falou, venceu Mamma Mia. Então vamos lá, né? Esse filme é dirigido pela Phyllida Lloyd e roteirizado pela Katherine Johnson. Em cima de um libreto do musical da Broadway da própria Katherine Johnson. Então, é uma peça de teatro, né? Teatro musical adaptado pro cinema e por mulheres, né? Assim, tanto o roteiro original, quanto a adaptação, quanto a direção. E a história é sobre a Sophie, que é uma jovem interpretada pela Amanda Seyfried. Ela tem 20 anos e ela vai se casar. E ela foi criada pela mãe dela, a dona, que é a Mary Streep, que foi mãe solo, né? E as duas moram na Grécia, a mãe dela tem um hotelzinho. E com o casamento chegando, a Sophie sonha em conhecer o seu pai, pra que ele leve ela pro altar. Tudo isso acompanhado de músicas do grupo sueco ABBA. Então, Rosana, começo te perguntando, tu gosta de ABBA? Qual é a tua relação com ABBA, com esse filme? Tu já reviu muitas vezes? Tu ama o filme? Tu gosta, não gosta? Enfim, conta aí.
É, então, esse filme é de 2008, né? Então, 2008, eu tava no primeiro ano da faculdade, eu segundo ano da faculdade, uma coisa assim. Eu fiz a graduação em cinema, né? Eu tava no auge da minha pedância, assim, que eu não via filme americano, assim, de forma alguma. Ou
amiga,
uma coisa ou outra, sabe? Sim, total. Sou 100% essa estudante de cinema, entendeu? A gente era jovem, né? Ainda bem que passa. Os 20 anos, ainda bem que ele passa, não é mesmo? E daí eu não vi o filme na época, só que foi um filme que minha mãe viu e ela amou, assim, muito, tá ligado? E a minha relação com a ABBA veio da minha mãe também, porque minha mãe era, tipo, extremamente fã de ABBA, sabe? E daí eu fui assistir pela primeira vez quando saiu o segundo, que daí eu fiquei curiosa e daí eu vi que, tipo, várias pessoas que eu confio gosto gostavam, tá? E eu nunca tinha visto. E daí eu assisti o primeiro, pra daí um pouco tempo depois, um ano depois, foi meio que um pouco antes de sair, sabe? Eu assisti o segundo. E daí eu fiquei, gente, olha só como jovem pedante estudante de cinema fica, perde na vida não assistindo os filmes americanos.
Gente,
eu amei, assim, eu já vi umas 3 vezes, assim, mais ou menos.
Não, e o segundo saiu, que acho que foi em 2018, então tu levou, tipo, 10 anos pra assistir o filme.
Levei. Eu fui ver faz pouco tempo, sim. E, enfim, acabou agora que eu revi para o podcast, né? Eu fiquei até um pouco irritada, porque eu falo, gente, Hollywood tinha que fazer uma porra de um filme desse por ano, tá ligado? Se eles têm dinheiro pra esse tipo de indústria, se eles são uma indústria que tem esse tipo de grana, mano, como que eles não fazem um filme desse por ano, sabe? Mas, enfim, a minha relação com a ABBA, assim, é uma banda que minha mãe gosta, e por isso, né, eu tinha esse apego, assim, e daí ela gostava muito do filme. Então, depois que eu vi, eu amei muito, obviamente. E, enfim, basicamente isso. Eu gosto muito do segundo também. Ele é dirigido por um cara daí, né? Não é o mesmo diretor. Isso é um problema, inclusive, né? Em filmes que tem sequência, ou filmes hollywoodianos que acabam tendo sequência. É muito difícil, né? Ter uma diretora na sequência, mesmo que o primeiro seja por uma diretora. E eu gosto muito do segundo, mas eu acho que o primeiro, assim, é... Nossa, é maravilhoso.
Sim, a minha relação com ABBA também é por causa da minha mãe. Assim, minha mãe ama ABBA. Inclusive, essa é uma questão na casa dos meus pais, porque, assim, meu pai é muito mais ligado em música que a minha mãe, só que meu pai é o roqueiro metaleiro, né? Aí, eles têm um móvel, que é tipo o móvel onde guarda a coleção de discos, né, de vinis e tal. Só que os discos que ficam lá são só os que o meu pai valida. E os da minha mãe, que são, assim, tipo, os discos de discoteca, de sertanejo, de música de padre, essas coisas assim, Roberto Carlos. Aí, esses não podem ficar guardados nesse móvel. Então, o ABBA, ele não fica no altar das músicas validadas, sabe? Por quê?
Gente, é putaria, então é considerado putaria? Amei, amei demais.
É porque discoteca não é, é música comercial, sim. Porque rock não é música comercial, tá?
Ah, sim. Ai, gente, tá vendo? Ó, seu pai não passou dos 20 anos, gente, como assim?
Ai, ai.
Eu achava isso quando eu tinha 15 anos, ainda bem que passou, não é mesmo?
Não, total. Ainda bem que a gente muda, né? Assim, passa, né?
Mas é
aquela coisa, né? Aquela aba é aquelas músicas que a gente cresce ouvindo e vira aquela coisa que todo mundo conhece, canta junto, meio que. Não é assim, tipo, nossa, eu amo, mas é aquela coisa que, tipo, faz parte, assim, parece que não consegue desvincular da tua própria vida, praticamente, né?
Revendo o filme agora, foi uma das coisas que eu pensei, porque o começo, assim, era muito, muito bom, e é uma música boa atrás da outra, assim. E eu fiquei, gente, será que o final dá uma caída? Eu não lembrava, assim. E não, tipo, o filme inteiro, ele tem música pra caralho, assim, não tem aquele, sei lá, um tempo grande de filme sem cena musical.
Uhum.
E são todas muito boas, porque é isso, é uma banda que você, tipo, querendo ou não, você conhece quase todas ali, sabe?
É, fato. Nossa, eles têm muitas músicas conhecidas. É impressionante.
Não,
assim.
E sem contar que ficou até algumas pro segundo, né? Porque, por exemplo, Fernando não tem agora no primeiro.
Uhum.
Né?
E eu acho que essa relação de não ser algo que eu particularmente ame, assim, mas que é um negócio de familiaridade, é a minha relação com o filme também. Eu não vi ele no cinema quando ele saiu, eu acho que porque não me interessei tanto por ser o do ABBA em específico, sabe? Mas eu lembro de ter assistido ele mais ou menos na época, assim. E de lá pra cá, eu devo ter revisto ele umas 4 ou 5 vezes. O que é acima da média pra um filme que ainda não fez 13 anos de lançado, né? Então, ele vai fazer,
sim,
acho que em setembro no Brasil, 13 anos, pelo que eu vi no IMDb. Então, eu já vi ele mais 5 vezes, 6 vezes, sei lá. E assim, eu não amo ele. Eu queria amar, tem algumas coisas que me impedem, a gente vai falar sobre isso. Mas eu gosto muito dele, assim. E eu quero começar dizendo que eu acho essa premissa uma baita sacanagem. Porque a dona vai lá, cria a filha sozinha, tenta dar condições pra ela, pra daí, no casamento, um cara que nunca viu a menina aparecer como responsável dela, quer dizer, pelo menos é isso que a Sophie deseja, né? Eu acho muita sacanagem. O que que tu acha, Rosana?
Pois é, gente. É a família Gilmore do cinema, né? A dona é muito Lorelai, né? Ela tem a relação difícil com a mãe, foi lá ficar sozinha cuidando da filha. Ninguém sabe. É, nesse caso é diferente, né? De Gilmore Girls, que a gente não sabe quem é o pai, né?
Uhum.
E, meu, sim, daí ele vai chegar lá e vai entregar ela no casamento e tal. É meio cafona isso também. Ainda bem que não é assim que acontece no final, né?
Não, aí, ainda
eles
bem.
Nem casar eles casam, né?
Mas a ideia toda desse desejo da Sophie que falta um pedaço dela, porque ela não vai ter, hipoteticamente, né, esse pai pra entregar ela no altar. Eu fiquei, ai, gente, não.
Ai, que preguiça, né? Não, mas é total essa ideia de mãe e filha muito diferente, que a mãe dela é toda rebelde e, tipo, fez as coisas do jeito que queria, e daí pegou os três caras lá e tal. E daí ela quer casar com 20 anos e tá na igreja e botar o véu branco.
Uhum.
Pelo amor de Deus. Gente, ela tá 20 anos, velho.
20
Quando
anos.
Eu me toquei nisso, eu falei, gente, quem casa com 20 anos?
Então.
Ei, Isabel, me diz, quem casa com 20
anos? Eu, sinceramente, não. Assim, hoje em dia, não sei, existe, né, claro, mas...
Sim.
Mas é complicado, né, e aí todas as pessoas se preocupando com a questão da autonomia dela, né, da Sophie, né, de... Ai, ela é uma menina tão inteligente, todo mundo chamando ela de menina mesmo, né, porque é uma menina, né, e tipo...
Sim, porque
quanta
é,
coisa,
né, gente?
Né, quanta coisa que ela podia fazer antes, né?
Nossa, sim. Gente, ó, eu amo filme, mas eu sou contra casamento há 20 anos.
Bom, e aí a Sophie, ela vai lá, lê o diário da mãe dela, né? Descobre que a mãe dela tinha esses três peguetes, né? Porque ainda se fala peguete, gente, eu não sei mais. Sou velha aquela, né?
Amei, amei, amei. Gente, é verdade, não se fala mais peguete. O pessoal fala crush hoje em dia, né? Pior,
não,
pior que
mas
eu falo crush
é diferente.
Também, mas...
Crush pode ter um crush platônico.
Ah, peguete é porque você tá pegando.
É.
É isso.
É isso.
É, crush é verdade, crush pode ser platônico, você tem
é,
razão.
O crush pode ser platônico, é. O peguete já tem ali algo concretizado, né? Então, ela vai lá, descobre esses três caras e manda uma carta pra eles. E aí, a gente é apresentado ali na abertura, né, ao Bill, que é interpretado pelo Stellan Skarsgård, que é o europeu continental, o sueco, como o ABBA, né? O cara da vida louca. O Harry, que é o Colin Firth, que é o inglês cavalheiro cheio de pompa. E o Sam, que é o Percy Brosnan, que é o estadunidense, muitas aspas, normal, né? Ou seja, todos eles são meio que estereótipos dos lugares da onde eles vêm. E eu acho que os três são bons pretendentes, né? Na forma como eles se apresentam, né? Qual que é o teu preferido, Rosana?
Eu queria começar dizendo que esse filme é muito musical da mulher branca básica, assim, então eu me sinto representada, sabe? A pessoa foi fazer esse casting e daí ela pegou o 007, tipo, do auge do 007, que é, desculpa, se vocês gostam do Daniel Craig, porque... Mas vocês estão errados, porque, pelo amor de Deus, né? O Daniel Craig. O 007, o Mr. Darcy. Também desculpa se você acha que ele não é o Mr. Darcy, porque você gosta do Mr. Darcy, é errado. E daí o Stellan, que é o cara que faz o filme do Lars von Trier, né? Que daí é totalmente aleatório. Mas, de qualquer maneira, eu acho perfeito esse cast. Eu sou muito fã do Percy Brosnan, assim, porque ele tá muito, né, o galã, assim, com a camisa branca aberta, com os pelos no peito, assim, um pouco de fora, sabe? Daí o pôr do sol lá atrás, assim, ele olhando pra Meryl Streep. Gente, eu tô 100% apaixonada já, é o momento que ele aparece em cena. Então ele é meu favorito, assim, apesar que eu gosto muito do Colin Firth, assim, então, tipo, adoro ele, mas o Percy Brosnan tá maravilhoso nesse papel, ele de galã cadastrão, assim, é perfeito, velho, ele devia fazer mais filme, assim, mano.
Gente, é verdade, e aí, assim, isso que tu falou de 007, você pode escolher o critério que for pra ter o seu 007 preferido, tudo bem, agora, se o critério for estético, temos um claro vencedor, né, o Percy Brosnan é inquestionável, né?
Pelo amor de Deus, é inquestionável. É inquestionável, gente. Concordo.
E eu também tenho essa quedinha do Colin Firth aí, que quando na minha adolescência era um negócio muito puxado, porque além da série lá do Orgulho e Preconceito da BBC, ele também é o Mr. Darcy da Bridget Jones, então ele é Mr. Darcy duas vezes, né?
Ele é o duplo Mr. Darcy.
É, então ele é inegavelmente o único Mr. Darcy possível, né?
E... Obrigada.
Enfim, eu acho que o Stellan Skarsgård, ele sai um pouco em desvantagem nessa competição aí, mas realmente são opções interessantes, né?
Sim, são bom grupo de homens pra ter brigando por você, eu acho bom.
É justo, é justo. Eu acho que a dona merece também, né? Esse tipo de valorização,
merece,
né?
Merece. Sim.
E, enfim, eu ri muito quando a Sophie conta pras amigas dela que ela convidou os três. Eu ri alto, na verdade. Eu acho que o filme, ele acerta em vários momentos no humor, assim. Teve várias cenas que, revendo ele ontem, eu ri alto mesmo e não... E, assim, essa coisa da comédia, é difícil a gente pegar um filme que faça a gente, tipo, nossa, gargalhar, assim, né? Porque o humor é um negócio muito sutil, né? Então, não sei, eu acho que o humor, ele consegue ser trabalhado de uma maneira muito fluida, assim, no filme. Ele é realmente divertido.
É, eu acho que ele tem muito as piadas de tiozão, assim, que tu super me agrada. Que nem uma hora que eles... A Meryl Streep lá e as amigas... A senhora Weasley e a Diane Lockhart lá estão conversando. A Diane Lockhart, pra quem não viu, é The Good Wife. Pra mim, ela é a Diane. Eu não consigo ver de outra maneira, gente. E a senhora Weasley, que é a senhora Weasley, né? Pelo amor de Deus. Enfim, uma cena que elas estão lá conversando, e daí elas estão falando de... Começam a falar de sexo, e daí a outra liga a furadeira.
Assim. Sim.
Eu ri demais com aquilo. É sempre esse tipo de humor que me convence, assim,
eu,
também.
Eu gargalhei nessa cena também. Não tem condições. E, assim,
é
eu...
É muito bom, gente. Pelo amor de
piada
Deus.
De tiro do pavê é o meu tipo preferido de piada, assim. Eu tenho esse tipo de humor idoso. Adoro.
Também, também.
E aí, eu li em algum lugar, eu acho que foi algum comentário no Letterboxd, mas eu não anotei, né? Que era um alívio a gente ver que esses caras eram caras legais. Tipo, não tem aquela revelação de algum deles ser babaca ou alguma coisa assim, né? Porque aqui no Feito por Elas, a gente falou recentemente do Bela Vingança e do Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. Que são filmes em que cada um dos homens, do seu jeito... São personagens horríveis, né? E a gente até conversou, nós duas, né, em off, que o quanto que vários desses aspectos são realistas no final das contas, né? Mas aqui, a Sophie, ela tem três opções de pais, e os três, cada um, ao seu jeito também, são caras bacanas, assim, tipo, são potenciais pais legais, né?
Sim, mas todo mundo é legal naquele filme, né? Tipo, é o tipo do filme, assim, pra você ver e, tipo, dá o quentinho no coração e dá fé na humanidade, assim, além de ter as músicas.
Sim.
Dançantes e as pessoas de roupas cafonas maravilhosamente andando no meio da praia. É todo mundo, tipo, uma boa pessoa, e daí todo mundo fica junto e feliz. Gente, é muito bom. É muito um filme comfort filme, assim.
E além dos pais, né, que, como tu falou, chegam na ilha as amigas da dona, né? Então tem a Rosie, que é interpretada pela Julie Walters, que é uma escritora de livros de receitas, e a Tânia, que é a Christine Baranski, que é, sei lá, uma socialite, basicamente, três ex-maridos, aquela coisa, né? E as três têm uma amizade muito legal, né? Que a gente sente que tem uma história, um afeto ali. Coisa que não dá pra sentir, por exemplo, nas amigas da Sophie, que não tem muito desenvolvimento. A gente não percebe qual é que é da amizade delas. E mesmo a dona e as amigas dela sendo bem diferentes, a gente percebe ali uma química, né? Dá pra rir junto com elas. Eu acho que são personagens muito boas também.
Nossa, sim. Eu fiquei pensando nisso agora, revendo o filme também, do quanto as três funcionam muito bem, né? Que, tipo, são atrizes, assim, acho que a gente nunca tinha visto juntas, né? E como você falou, a Julie Walters, a instituição do cinema inglês aí, de Harry Potter, a Paddington, né? Amo essa mulher. E a Christine Baranski, né, também. E a Mary Streep, meu. Mas eu acho que elas... Nossa, elas têm uma química maravilhosa, elas funcionam muito bem. E é o interessante, assim, do filme, assim, porque eu acho que você... Não sei, eu tava meio, tipo, cagando pro drama da Amanda lá. Eu tava meio, tá bom, gente, ok. Eu queria ver as três amigas lá, os três caras, entendeu? É a parte mais legal, assim, do filme, assim. Eu acho que são os personagens mais cativantes, que você mais fica pegada, né?
Será que é uma coisa de idade? Porque eu também acho que os mais velhos aí do filme...
Você tá me chamando de velhos, Isabela?
São muito melhores do que os mais novos.
Ah, o jovem lá fica com o drama do jovem. Quem se importa com o drama do jovem?
Eu acho o trio de amigas e o trio dos caras os melhores personagens do filme também.
Não, eu vou ignorar esse comentário aí, que é porque a gente é velho. É a melhor parte do filme.
Mas aí eu também vou pontuar uma das coisas que eu acho que envelheceram mal no filme, que é o fato de que o único personagem negro é um rapaz lá, um jovem que não tem nem nome e que cria uma relação ali com a Tânia só pra encaixar uma música ali na praia, e eu acho horrível todo o flerte entre os dois, assim, é uma vergonha alheia. E aí eu queria saber se tem alguma coisa em específico que te incomoda no filme, que tu acha que não desceu bem nessa revisão.
Isso que você falou do cara, eu concordo 100%, né? Da coisa que é desnecessário, né?
Uhum.
Ser abordado dessa maneira. Mas na hora do casamento, que a Amanda fala pra mãe dela, ah, eu não importo se você dormiu com 100 caras, assim, é que eu me senti ofendida. Eu falei, como assim? Qual é o problema se ela tinha dormido com 100 caras?
Sim.
Tá, isso deu uma doída, assim, em mim, mas foi uma das coisas, assim, que eu lembro agora. Mas o resto, acho que, tirando isso do cara, não me incomodou tanto, sabe?
É, e até aquela cena que a própria dona fala, né? Ah, que eu fui... Como é que ela chama? Tipo, Little Slut, uma putinha, no passado,
ah,
né?
Sim,
e aí,
sim.
Aí, claro, que as próprias amigas ali já falam, ah, você tá com uma culpa cristã, né? Mas é meio pesado, né? Meio pesado, assim. Pra um filme tão leve.
Sim. Então, é pra um filme leve e é pra um filme que ele... Cara, isso de uma maneira pra frentex, assim, eu acho. Ela ter três pais, talvez, sabe? Ela, tipo, saiu com três caras num verão e tal. Eu acho que todo no decorrer da história tem isso, pra daí no final dar aquela julgada ali de tipo, ah, né? Ela foi o cara que pegou três caras em 3 meses, gente. Pelo amor de Deus, né?
É. E o fato de ela mesma se julgar, acho pesado, assim. Então, a gente começou a falar dessas coisas que a gente não gosta tanto no filme. Então, você é advogada do diabo, assim. Eu também não gosto como a dona, ela apresenta os três pretendentes falando que o Sam era noivo na época, né? O Bill era selvagem, eu tô usando as palavras que ela usou pra definir eles, né? E o Harry era gentil. E esse gentil ali carregou uma série de significados subentendidos e antiquados, né? Especialmente porque depois o filme revela que o personagem é gay, né? E aí eles ainda arrumam também um rapazinho mais novo e também sem nome, que a gente nem conhece, nem investe nesse relacionamento, pra ficar com ele no final. Eu achei isso péssimo, assim. E uma coisa meio quase tipo esquete zorra total pra lidar com um personagem gay, sabe? E eu acho que o problema de verdade é que o filme tem uma vibe hétero muito pesada nesse sentido. E aí, de novo, né? Nada contra hétero, tenho até amigos que são. Mas essa coisa toda da Sophie casar, ser levada por um homem que vai passar a posse dela pra outro homem. E aí chega o Sam lá e já começa a trocar a lâmpada do hotel. Porque, claro, né? O que falta pra dona é um homem pra fazer as tarefas de homem, né? E aí eu só, meu Deus, socorro.
É mesmo, eu tinha esquecido disso.
Ai, e aí eu fico, pelo amor de Deus, minha gente, foram mulheres que escreveram isso, né? E aí, pensa, né, assim, a gente fez essa história do cinema aí de musical, né? E os melhores musicais da história do cinema, na minha opinião, pelo menos, são aqueles que flertam com ou subtextos LGBT ou que se apropriam de uma estética do camp, né? Que é uma estética teatral e exagerada que tá ligada à subcultura LGBT também. Esse não é o primeiro filme a usar músicas de um só artista pra criar um fio narrativo, né? Então, um ano antes, teve o Across the Universe, dirigido pela Julie Taymor, só com músicas dos Beatles, e aí agora, recentemente, a gente teve o Rocketman do Dexter Fletcher, em 2019, né, com músicas do Elton John, pra contar a história do Elton John, né, só pra citar dois exemplos, né, e o ABBA, apesar de ser composto por dois casais de homem e mulher, né, que eram casados na época, ele remete a uma coisa meio kitsch, né, então, quando a dona se junta com a Tanya e a Rosie pra um revival lá do grupo delas, Dona e as Dynamos. E elas estão lá vestindo plataforma, brilho, boca de sino. Aquilo ali é maravilhoso. A sequência dos créditos do final, com todo mundo montadíssimo, é perfeita. É a melhor sequência musical do filme pra mim. E montar mesmo, tipo, é drag, sabe? Então eu esperava do filme, assim, mais comprometimento com o brilho, com o espetáculo, com o ABBA mesmo, sabe? Cadê o glam, né? Então, Rosana, tu viu Rocketman comigo no cinema, né? Que é um filme que
sim,
aceita essa coisa do ridículo, né? Que ele abraça o glam, ele abraça o camp, abraça o exagero e é um musical maravilhoso, né? E aí eu queria saber, sendo bem advogada do diabo mesmo, assim, tu concorda comigo?
Então, o Rocketman é uma obra-prima do cinema mundial, né, gente? Não dá pra comparar ele também com Reles Mortais. Mas o que eu acho da sua questão, eu entendo o seu ponto, porque eles abraçam muito mais a estética Grécia no sol, né, Grécia no verão, do que essa estética, né, tipo, glam e anos 70 e tal. Particularmente, eu acho, tipo, que funciona ali, sabe? Mas eu entendo o seu ponto da expectativa de você querer ver essa abordagem, né? Porque é ABBA, né, gente? Uma vez que é ABBA, a gente esperaria outra coisa, né? Mas eu gosto da estética cafona deles pra um outro cafona, assim, um outro tipo de kit.
É, então, é porque, no final das contas, eu fico com a sensação de que falta kit, sabe? Tipo, tem umas coisas meio ruinzinhas que são legais, que são aquele ruim legal, assim, mas eu sinto que falta kit, assim, falta se esforçar pra ser ruim mesmo, assim, sabe? Mas um ruim massa, assim.
Sim. ele é um filme, um musical pra mulher branca hétero básica, assim, eu acho. Então ele não vai tanto assim, ser, sabe? Ele é tipo, ele é o mais seguro, assim. Então mesmo na estética Grécia no verão, ele também não vai tão, né, muito exacerbado, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, a gente espera, né? A gente gosta, né? Então a gente quer esse tipo de de recompensa, né? Esse tipo de estética.
Mas, já que a gente começou a falar dessa coisa do musical, né? Vamos falar dos números, né? Eu amo aquela sequência do Dancing Queen, que junta ali a mulherada toda da vila, né? Cantando junto. Tem o próprio Benny Anderson, né? Do ABBA, tocando piano em um dos barcos. É um velhinho lá no barco, não sei se tu reparou.
Ah, é! Nossa, eu não sabia disso. Amei!
Acho essa sequência perfeita. Também gosto, que nem eu falei ali, da Dona e as Dynamos, né? Cantando Super Trooper, né? E toda a sequência que a Dona tá preparando a Sophie pro casamento, e aí ela canta Sleeping Through My Fingers. Ai, acho tão bonito, sim, assim. E depois, quando ela fala da desilusão, quando o Sam foi embora pra casar com a noiva dele, com o Winner Takes It All, eu amo também. Inclusive, eu acho que o Pierce Brosnan canta muito mal, é sofrido, mas eu acho que é parte da graça, eu acho maravilhoso quão mal ele canta. Mas eu acho que a Meryl realmente canta super bem, assim, então eu gosto muito de todas as músicas que ela canta, e aí eu queria te perguntar quais as sequências que tu mais gosta.
Então, eu fui anotar quais as melhores sequências, e daí eu anotei, tipo, umas cinco, que nem você. Acho que uma que você não citou é a de Mamma Mia mesmo, que é a do começo, que ela tá olhando eles lá no...
Sim!
Na casa de cabras lá. Essa cena é muito boa, essa sequência é muito, muito boa. A de Dancing Queen, como você já falou, que ela fica super grandioso. Eu adoro desse filme, que ele não tem, sei lá, às vezes a gente vê esses musicais que não querem ser muito musicais, que não sai a pessoa cantando do nada, e é isso que eu amo no musical. Então, ele tem totalmente esse tom, assim, de sair cantando do nada e a coisa fica ridiculamente grandiosa, assim.
Uhum.
E eu gosto muito disso no número de Dancing Queen, né? Que eles vão lá pra praia e daí fica todo mundo dançando, pá. É maravilhoso. E do The Winner Takes It All, que é muito bonito também. E o Percy Butler, gente, sério, quem escalou esse homem no musical? É perfeito, assim, ele não sabe cantar, assim, ó, não sabe mal falar pelo nariz, entendeu, gente? É incrível quão ruim ele canta. Mas é perfeito, acho que faz todo sentido ali. É maravilhoso, concordo.
Nossa, eu ri demais quando eu li no IMDB naquelas trivias dizendo que todos os cantores cantaram as suas próprias músicas, né? Eu disse, mas é óbvio, né, gente? Tipo, ninguém ia contratar um cantor pra dublar o Percy Brosnan pra fazer aquele negócio ali, né?
Tão ruim daquele jeito. Sim. E uma das minhas músicas favoritas do ABBA só é cantada nos créditos, que é o Waterloo.
Sim.
Que é, inclusive, a melhor cena, se pá, no filme, né? Que é eles lá com a roupinha e tal. Mas é isso. Acho que, mano, esse filme tem muitas cenas boas de música, assim, sério. Tipo, é uma atrás da outra.
É, eu acho a sequência dos créditos de final ali a melhor, assim. Primeiro que tem todo esse comprometimento com o figurino maravilhoso. Todo mundo brilhando.
Sim!
E segundo, porque daí ele assume, porque é uma coisa que fica subentendida no filme, mas não escancarado, é que é, ele usa a estrutura de comédia grega. E aí, a comédia grega tem aquela coisa do coro grego, né? Que são aqueles personagens que ficam aparecendo ali pra cantar de fundo e fazer comentários sobre os acontecimentos dos personagens. Então a gente vê aquelas pessoas da vila assistindo tudo que tá acontecendo e a gente vê que eles comentam o que, que a Sophie tá fazendo, o que, que a Duna tá fazendo, mas eles não têm uma grande participação assim, né? A não ser nesses momentos em que eles entram junto nos números musicais, né? E aí eles aparecem literalmente como coro grego vestido com roupinha de Grécia Antiga. Os créditos. Sim. No final, assim, acho maravilhoso. É isso, né? Mas pensando aqui nas sequências musicais, né? Tem uma sequência que eu não gosto muito, que é a música da Amanda Seyfried e do noivo dela, que é o Dominique Cooper, que é Lay Your Love on Me, quando eles estão na praia, sabe? Eu acho que o relacionamento deles é super mal conduzido, assim, não dá nem pra sentir, sei lá, o amor ali dos dois, não dá pra acreditar que eles vão
Nossa,
casar.
Nossa, não! Nem um pouco!
É, e aí, assim, não sei, Eu não acredito neles como casal nessa história, sabe? Aí eu também queria te perguntar isso, se tem alguma sequência musical do filme que tu não gosta ou que tu acha que não encaixa tão bem no resto da narrativa.
É, eu concordo com você nessa do... Não sei se é porque a gente não se importa, porque eu realmente não me importo com aquele casal. Ou se a gente não se importa é uma consequência do quão mal eles funcionam juntos ali, né? O quanto não faz sentido aquela... Não sei se não faz sentido, mas não passa pra gente aquela relação. Mas você vê uma realidade muito mais da relação da Mary Strip com o 007, que eles vão se ver há 20 anos,
uhum,
do que na relação dos outros, que em tese eles estão apaixonados, eles vão casar, blá blá blá, sabe? E o que você já citou também, aquela cena da praia lá, com o personagem que não tem nome.
Sim.
E a personagem da Cristina também. Eu também acho meio assim, sei lá, jogam aquela cena lá porque sim, sei lá, não acho muito, faz sentido ali, né?
É, eu acho que eles só criaram, na verdade, aquele relacionamento dela com o rapazinho pra conseguir encaixar aquela música.
É.
Porque ela não serve pra nada, assim, na história. Nem a música,
sim,
nem o relacionamento dela, né?
Exatamente, porque não vai pra frente o negócio ali, né? Fica daquilo mesmo, né?
É. Mas vamos falar de coisa boa, já que falamos do figurino, né? Dos créditos e tudo. Quem desenhou o figurino foi a Anne Roth, né? Que ganhou 2 Oscars, né? O Oscar pelo figurino de Paciente Inglês e esse ano, o segundo dela, pelo A Voz Suprema do Blues. E eu acho o figurino desse filme ótimo, né? Eu acho que ele transmite bem a diferença entre os personagens. Então, a gente tem ali o estilo despojado da Dona, que se reflete na Sophie, né? Que ela herda certas peculiaridades, assim, da Dona. As personalidades distintas dos 3 pais, incluindo as fotos, né, do passado deles. O Harry metaleiro e tudo, né?
Sim!
E as duas amigas que também têm estilos bem diferentes, uma despojada e a outra socialite, né? Então é um figurino que ele realmente ajuda a compor e a entender esses personagens que às vezes eles são até meio esquemáticos, a gente pode se referir a eles por esses adjetivos, assim, né? Ah, o Bill é o selvagem, o Harry é o cavalheiro, gentil, não sei o que lá. Tipo, cada um tem uma característica, eles são meio que arquetípicos, né? Meio esquemáticos nesse sentido, né? E aí, os figurinos, eles ajudam a dar um pouco mais de dimensão e também pra gente visualizar eles dentro desses arquétipos, né? Que estão sendo propostos ali, né? E tudo isso adequado a esse clima ali, né? Um clima leve, né? Do lugar, uma coisa bem paradisíaca mesmo, de ilha grega. Então, eu amo tudo. Eu adoro as batinhas da Sophie, a jardineira da dona. Inclusive, eu acho que a Mary é um dos filmes, assim, que ela tá mais bonita, né? Aquela coisa do cabelão solto mesmo, as roupas da dona, eu acho que encaixaram super bem. Então, gostei demais do figurino.
Nossa, sim, ela tá muito bonita mesmo. Isso do figurino, o que eu anotei aqui, que eu queria falar, era mais das cores, que a personagem da Amanda, né, tá de branco meio que o filme inteiro, né, que é essa coisa da noiva já, né, que já tá mostrando aí. E a Meryl tá muito de azul, né, que ela meio que compõe com a Grécia ali, né, que ela é meio parte da cidade, né, daquele mar, daquilo tudo, acho que reflete muito nisso, né, a escolha da cor pra ela. E das duas amigas, como você falou, que eu acho que por mesmo elas sendo muito diferentes, as três, elas sempre compõem de alguma maneira harmônica ali, as três, né? Então, toda vez que a gente vê as três em tela, assim, elas estão compondo visualmente, assim, tipo, como uma unidade, sabe? Eu acho que isso é uma forma de refletir também a amizade delas, né? E enfim, daí os homens aí que você já comentou, o pessoal de cabelo comprido, gente, maravilhoso, né? O 007, o Stella, gente, é muito bom as cenas que mostram eles, né, antigamente, assim, né?
Eu acho massa porque eles não se deram ao trabalho de, tipo, pegar atores mais jovens pra fazer a versão jovem deles, é eles mesmos,
nossa! Sim, é eles numa peruca X lá e é isso, entendeu? Tá suave já. E eu só queria fazer um comentário da Anne Roth, porque eu não sabia que o figurino era dela, e agora eu revendo o filme, quando eu vi o nome nos créditos, né, que eu lembrei dela, e daí eu fui olhar a carreira dela, porque a gente acabou de ver ela ganhar um Oscar, né, agora faz um mês e pouco, e eu fiquei assim, eu falei, gente, ela tem uma puta carreira, ela tem, tipo, uns filmes, tipo, Midnight Cowboy, sabe, Closer do Mike Nichols, sei lá, ela tem uma puta carreira, assim, a gente lembra do Oscar que ela ganhou agora, e pelo Paciente Inglês também, que você comentou, né, que são dois filmes, Léo, tipo, ninguém vai lembrar desses filmes daqui a pouco, mas ninguém lembra de Paciente Inglês já, né, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu fiquei impressionada, assim, que ela tem uma carreira também meio baseada em figurinos também contemporâneos, né, não todos de época, que é uma coisa que geralmente nessas figurinistas que ganham prêmios, né, que ficam mais assim, é muito figurino de época. Mas, enfim, mano, eu acho o trabalho dela muito foda, como você falou também, e figurino é muito bom, assim, tanto quanto a direção de arte que eu queria comentar também, o hotel, né, a pousada lá que a dona dirige, gente, é muito pousada cafona, não é aquele azul na parede, aqueles móveis de madeira, gente, é muito cafona aquilo, é maravilhoso, assim, eu gosto muito, assim, de como eles compõem aquela cidadezinha.
E tem uma estética mediterrânea, né, acho que faz super sentido, sim, né, acho super bonito, e sou defensora dos figurinos de filmes contemporâneos, acho que é um trabalho que muitas vezes não é tão valorizado porque não é tão vistoso como os figurinos de filmes de época, né, mas o quanto que a gente aprende sobre os personagens olhando as roupas deles, né, não só nesse filme, mas em outros também, né? E aí, eu quero dizer sobre essas fotos dos personagens no passado, né? Que a timeline deles me deixou muito confusa. Porque as roupas dessas fotos indicam que o momento em que a dona conheceu os três foi em algum momento ali entre 68 a 75, porque tem essa estética hippie, assim, né? O Sam ali usa uma roupa totalmente flower power, uma vibe Woodstock. Woodstock foi em 69, né? O Harry é o punk, né, dos anos 70, então ele até fala que ele tinha uma camiseta do Johnny Rotten e vendeu pra comprar um violão pra dona. Johnny Rotten dos Sex Pistols, que começaram em 75, né, então a gente tem ali uma localização temporal que não tem como ser fora da década de 70, né, o próprio ABBA, né. Enfim, tem que ser nos anos 70, que a dona conheceu os três, né. E aí o Sam, ele fala que ele tem dois filhos adultos. Só que ele deixou a dona pra casar e aí ele teve os dois filhos. Então esses filhos são mais novos que a Sophie. E a Sophie tem 20 anos. Como eles são adultos?
É licença poética, Isabel.
E se a Sophie tem 20 anos e o filme se passa nos anos 2000, né? Porque até o noivo dela fala que tava fazendo um site pro hotel, né? Aquela coisa toda. Como que eles se conheceram nos anos 70? Tipo, as datas não fecham, sabe? A Sophie tinha que ter uns 30 anos.
É mesmo.
Enfim, ficou meio confuso, mas é isso.
Gente, o tempo é relativo, entendeu? Tempo é relativo, não dá, você tá tentando ler o tempo de uma maneira muito linear e não é assim que funciona, Isabel.
Não, é ainda mais, né, em se tratando de musical, que tudo é liberdade poética, né, então...
Tudo é liberdade poética, gente.
Vamos
é poesia,
relevar. Eu só queria comentar isso porque eu fiquei confusa tentando entender a linha do tempo, assim, do filme, sabe? Que também é uma coisa que eu, nas
Sim.
outras vezes que eu assisti, eu nunca tinha parado pra pensar. Dessa vez é que eu pensei, mas gente, a Sophie não tem como ter 20 anos.
É mesmo, gente. Eu nem me liguei, entendeu? Fiquei presa ali, ó, porque... É da licença poética. Um comentário que eu queria fazer, que a gente não falou, da apresentação inicial, né, do filme, que é o que a gente tava falando de musical, e eu falei do marido da Varda, o Jack Demi. Eu vou começar a apresentar ele assim, dessa maneira. Que é a parte que me lembra mais o Duas Garotas Românticas, porque essa coisa que elas estão ali na cidade costeira, ali na França também, e esse filme, o pessoal tá chegando na Grécia, né, então essa ceninha de, tipo, dele tem os carros, deles não conseguem pegar o barco, né, o Mr. Darcy 007. Enfim, aquela ambientação ali é a parte que me lembra mais o Duas Garotas Românticas. E daí a apresentação da, tanto das amigas da Amanda quanto das amigas da Dona, quando elas chegam, elas têm uma reação parecida, né, que eu achei isso legal, que esse eco assim, de quanto elas são parecidas, mãe e filha, né, de quando elas uhum. encontram as amigas, elas reagem da mesma maneira, né. Enfim, é só um parênteses aí que eu acho bem legal essa parte. A apresentação de todos os personagens é bem legal, eu acho.
É ótima.
Dos caras lá, o começo do filme é muito bom. Tanta parte dos caras.
Inclusive, essa rima entre a Sophie e a Dona também, quando uma acha que a outra não sabe que os caras já estão na ilha, né? Então, tem esse momento em que a Dona tá falando com as amigas no quarto dela e a Sophie tá falando com as amigas no seu quarto. E faz um espelho, assim, né? Elas comentando, mas minha mãe não pode saber, mas a Sophie não pode saber, né? Que eles estão ali. Então, bem legal isso.
É, e falando de número musical que eu esqueci de citar também, que eu anotei aqui, que eu amo aquela cena de SOS, porque eu adoro essa música também. Daí está de novo o Percy Borsa, não consegue cantar porra nenhuma, é maravilhoso. Uma hora que eles estão, tipo, na parede, sabe? Cada um num canto da parede, assim, olhando pra câmera e cantando. Gente, esse filme é pura poesia, entendeu?
Sim. Olha, e aí eu acho que daqui pra frente a gente só pode chamar Colin Firth e Percy Brosnan de Mr. Darcy e 007. Esse é o novo nome
gente,
deles.
Gente, é...
Inclusive, o...
Pelo amor de Deus.
O Colin Firth, a primeira cena que ele aparece, eu esqueci qual que é o sobrenome do Harry, mas aí ele chega e fala, tipo... Meu nome é fulano, Harry Fulano, que é tipo pra fazer essa referência do...
É mesmo, gente, sim, muito bom, muito bom.
Bom, é isso então, né, Mamma Mia, o filme, né, a gente não pode agora também esquecer.
Importante ressaltar.
É um dos musicais de maior sucesso comercial da história, né? No IMDb diz que na Inglaterra bateu Titanic na bilheteria, na época do lançamento, né?
Sim,
dá pra entender o sucesso dele. É um filme que ele se vale muito das canções pop, né, do ABBA, que já eram enormes sucessos, né? São esses sucessos que a gente sabe cantar junto e canta junto durante o filme, né? Tem uma locação linda.
Demais.
Tem o carisma das atrizes, dos atores, pra criar uma história que provavelmente poderia ser contada em meia hora, mas, né, qual seria a graça, né, sem essas músicas e tudo mais, né? Eu acho, né, que poderia ser mais glam, eu falei, poderia ser mais camp, até pra fazer jus ao ABBA, e acho que seria mais divertido se ele ousasse mais nesse sentido mais, se aproximasse mais do que ele faz nos créditos do final, mas eu acho que não deve me levar em conta. Até porque eu gosto da forma como o filme se compromete até com as escolhas estéticas questionáveis, né? Como a gente falou, o Pierce Brosnan desafinado do jeito que ele é, que eu acho que é maravilhoso. E cada vez que eu revejo esse filme, eu também subo meia estrela. Um dia ele chega lá nas 5, né? E precisamos mencionar, só pra fechar também, que em entrevista, o Colin Firth, perguntado qual o filme que ele mais gostou de fazer na carreira dele, ele disse que é Mamma Mia. E que as pessoas, às vezes, torcem o nariz pra essa resposta, porque Mamma Mia, ele diz, é puro escapismo. E as pessoas esperam, tipo, alguma coisa mais, assim, né? Intelectual, sei lá, um ator, tal, né? Mas não, ele diz que foi maravilhoso ter feito Mamma Mia, foi uma experiência ótima. Então, se Colin Firth diz que o filme preferido da carreira dele é Mamma Mia, quem sou eu pra questionar, não é?
Exatamente, gente. Agora eu gosto mais desse homem, agora que ele fala isso.
Bom, sigam o Feito por Elas nas nossas redes sociais, o nosso Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Avalie o nosso programa no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. E além do site e do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcast. Se você não encontrar em alguma, avise a gente que a gente vai tentar providenciar. E também estão disponíveis no YouTube. Os links e referências dos outros filmes e, enfim, tudo que a gente mencionou aqui ao longo do programa vão estar listados no post lá no nosso site, no feitoporelas.com.br, na postagem referente ao programa, né? Nós temos um grupo de Telegram, que é o melhor espaço da internet, na minha opinião.
Com certeza, melhor lugar.
Sim, quem quiser entrar no nosso grupo de Telegram, o link também fica lá na postagem no nosso site. Envie comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou também pode deixar na postagem do site. E o nosso próximo programa vai ser o nosso especial de Dia dos Namorados desse ano, então a gente vai falar sobre o filme Harry e Sally, Feitos um para o Outro, de 89, para abordar a carreira da Meg Ryan.
Meu Deus, eu tô muito animada agora. Gente, eu amo esse filme.
É perfeito. Enfim, obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Tchau, tchau, gente.
Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.